ar. Feijoada completa. Música e informação com o tempero especial para fechar os trabalhos da semana. Feijoada completa. Apresentação: Edson Júnior e Carol Linden.
Boa tarde, sexta-feira, está no ar o Feijoada Completa, não com Edson Júnior, mas eu sou Georgia Moraes, Edson está de férias, estarei aqui no lugar dele pelos próximos 3 programas. Essa música, esse inicinho da música, vamos ouvir mais um pouquinho, Soares, dá pra ouvir? Morena d'Angola, de Chico Buarque, lindamente executada por Hamilton de Holanda no disco Samba de Chico, que na semana passada ganhou a 17ª premiação do Grammy Latino em Las Vegas na categoria Música Instrumental. Hamilton de Holanda fez uma homenagem aí ao centenário do samba e ao compositor Chico Buarque. Ele, que é daqui de Brasília, começou no Clube do Choro, já foi indicado 9 vezes para o Grêmio Latino e ganhou 2 vezes no ano passado e nesse ano. Ao longo do programa de hoje, a gente vai ouvir várias músicas de artistas brasileiros que foram premiadas no Grêmio Latino na semana passada. E por falar em prêmios, aqui ao meu lado está a jornalista mais premiada da Rádio Câmara. Ela não quer dizer quantos prêmios ela já ganhou, mas eu sei que foram vários. Tudo bom, Dani?
Tudo jóia, Jorge. É um prazer estar aqui com você no Feijoada Completa. Quero só registrar que a Rádio Câmara teve a felicidade de ganhar vários prêmios de jornalismo com uma equipe grande. Eu tive a felicidade de estar em algumas dessas equipes. A produtora do Feijoada Completa, Lucélia Cristina, por um acaso, esteve na produção de todas essas reportagens premiadas e também muita gente da técnica, muitas pessoas da produção. E é um prazer ter a oportunidade de fazer conteúdos relevantes e que eventualmente sejam premiados, reconhecidos.
Daniele Lessa, minha companheira da tarde de hoje. E nós vamos tratar de outros assuntos importantes, não só de prêmios, ao longo dessa tarde, que foi, né, essa semana, que foi a Semana da Consciência Negra, e esse deve ser um dos temas que a gente vai tratar. Vamos aos destaques com Daniele Lessa.
Caderno Legislativo detalha propostas em discussão na Câmara que tratam da regulação da publicidade dirigida às crianças. Vamos saber mais sobre esse assunto no programa de hoje. No quadro Olhares, Mariana Monteiro fala sobre o filme Snowden. E no quadro Arte em Cena, André Amaro traz informações sobre a exposição Natureza Viva, Artes Visuais, Ambiente Cerrado, um programa imperdível na Funarte. Como economizar no final do ano? Quem dá as dicas é Beto Veiga, no quadro Bolso do Cidadão. Na Semana da Consciência Negra, o destaque do quadro Brasil de Ponta a Ponta é a manifestação cultural do Quilombo do Mesquita. Grammy Latino premia grandes nomes da música brasileira. No Caldo Cultural, vamos falar sobre o melhor álbum de rock em português, Éter, da banda Scalene. E nos Sons e Tons, uma faixa desse disco, a música Gravidade, dessa banda formada aqui em Brasília.
Cadê meu celular? Eu vou ligar pro 80. Vou entregar teu nome e explicar meu endereço. Aqui você não entra mais, eu digo que não te conheço. E jogo água fervendo se você se aventurar. Eu solto o cachorro e apontando pra você.
E essa é Maria da Vila Matilde, música de Elza Soares. Música do álbum A Mulher do Fim do Mundo, que ganhou o Grammy Latino de melhor álbum de MPB. Elza Soares, que também foi homenageada nessa semana com o Troféu Raça Negra, que premia personalidades que lutam a favor da comunidade negra. E nessa semana, as comissões de defesa dos direitos da mulher e de direitos humanos realizaram audiência pública para discutir violência e racismo. O foco foi a história de Maria das Graças de Jesus, a Gracinha. O caso conhecido como Caso Gracinha. Gracinha, que é uma quilombola que há 2 anos perdeu a guarda das 2 filhas, que hoje têm 5 e 3 anos, depois de uma denúncia anônima num processo muito polêmico. A audiência pública que discutiu o caso Gracinha faz parte também da campanha dos 16 dias de ativismo pelo fim da violência contra as mulheres. É, portanto, um caso emblemático, porque é tanto um exemplo de violência contra a mulher, como também um exemplo de racismo e preconceito. Para falar com a gente sobre essa audiência pública, a primeira convidada de hoje é a deputada Ana Perugini, do PT de São Paulo. Tudo bom, deputada?
Boa tarde, tudo bem, Jorge e Daniel, foi um prazer.
A deputada Ana Perugini é segunda vice-presidente da Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher e foi uma das autoras do pedido para essa audiência pública. Deputada, esse realmente é um caso que apresentou muitos problemas, né, conforme ele foi julgado na justiça. E eu pude acompanhar essa audiência pública na quarta-feira e percebi os deputados muito assustados com essa denúncia. O que mais chamou a atenção da senhora e das outras deputadas e deputados que estiveram presentes em relação ao caso da Gracinha?
O racismo que ainda existe no nosso país, o descumprimento de necessária da obrigatoriedade das leis, né, tanto do Estatuto das Crianças como aquilo que a gente já conseguiu na nossa Constituição, pelos próprios agentes públicos, né, aqueles que mais devem cumprir, primar, zelar. Faltaram, pelo relato da própria advogada, pelo relato também das pessoas da comunidade onde a Gracinha vive, em relação àquilo que ocorreu. Né? Então, isso foi o que mais me chocou, com toda certeza, além de não se levar em conta o sofrimento de crianças, né, e o sofrimento de mães, e do papel da comunidade em relação à família.
É muito chocante que a gente veja um episódio como esse, porque a gente, o pouco que a gente conhece das leis, a gente sabe que tirar a guarda de uma mãe, né, tirar as 2 filhas de uma mãe, seria um último recurso num caso onde realmente não há condições para que aquela mãe cuide dessas crianças. O que a gente percebeu é que a Gracinha o tempo todo lutou para ficar com as filhas e que não houve comprovação nem de maus tratos, nem de que ela não tinha condições de ficar com as filhas, mas ainda assim perdeu as filhas e elas estão num abrigo há 2 anos. Ao que a senhora atribui essa decisão que tirou as filhas da Gracinha, deputada?
Olha, em relação à decisão, segundo o relato, né, dos convidados de Santa Catarina, porque o fato ocorreu na cidade de Paulo Lopes, em Santa Catarina. Segundo o que ocorreu é que houve uma denúncia anônima em relação à Gracinha e suas filhas. E na véspera da decisão, o Conselho Tutelar esteve na casa e adiantou a Gracinha que a promotora de justiça iria determinar a retirada das crianças. E foi o que ocorreu. E a Gracinha, segundo o relato, quando recebeu a promotoria, ela se indignou, porque ela já estava esperando, porque ela já havia sido alertada em relação a isso. E as crianças foram retiradas, já estão numa casa abrigo, que é longe da cidade de Paulo Lopes, porque ela não tem casa-abrigo. As crianças estão há 2 anos já aguardando, tem um período, né? O estatuto hoje da criança e do adolescente determina o período, nós temos uma lei que determina o período que uma criança pode passar numa casa-abrigo. As crianças estão nessa casa-abrigo. E uma série de irregularidades, como se trata de uma comunidade quilombola, nós precisaríamos ter um laudo de um antropólogo, isso não foi feito, foi juntado. O advogado de defesa não teve acesso ao acordo, porque corre, também tem segredo de justiça. Então, o que nós vimos ali foi foram sucessivos erros, né, do ponto de vista institucional em relação à Gracinha, desconsiderando, inclusive, aquilo que era melhor para as crianças, já que uma testemunha, tia das crianças que foram retiradas da Gracinha, se colocou à disposição, inclusive, para o cuidar das crianças. Né? Eu tive a oportunidade de permanecer com elas no apartamento profissional ainda. Elas dormiram, pernoitaram lá em casa. Eu tive a oportunidade de conhecer ainda mais essas mulheres. São mulheres de uma competência, de uma sabedoria, de uma inteligência que se ajudam. Né? A comunidade é muito unida. O que foi desvendado foi racismo. Racismo e desconsideração em relação àquilo que é mais importante na vida do ser humano e no nosso país, que é de respeitar a diversidade de cultura que existe.
E, deputada Ana Perugini, a audiência pública apontou alguns caminhos em relação à resolução desse caso? Alguma diretriz de atuação a partir disso no local onde esse episódio aconteceu?
A Comissão de Direitos Humanos, logo depois que nós terminamos, porque o deputado Padre João, ele também esteve, porque esse requerimento passou pela Comissão de Direitos Humanos, né? A equipe se reuniu para dar encaminhamento àquilo que foi proposto na audiência, porque nós não desejamos ver a audiência pública, não é para acabar na audiência pública. Então tem uma série de medidas, desde a ida ao Conselho Nacional de Justiça, que foi uma das propostas, né? E tem uma outra circunstância em relação ao trabalho escravo, né, na comunidade, enfim, a demarcação das terras. Nós tivemos uma série de medidas para nós darmos prosseguimento para que o caso, para que não haja revitimização da Gracinha, que não deve ficar estampada, porque já está em estado de sofrimento, mas para que isso, para que a nossa legislação seja respeitada em todo o nosso território, né? No território brasileiro. Nós não temos uma legislação para um estado e outra para outro estado. Nós temos uma única legislação e o ECA precisa de ser respeitado em todos os estados, na sua integralidade. Né? Então, nós vamos dar os encaminhamentos formais com as agendas para conversarmos e também materializando a representação através da proposta da deputada Zenaide, foi que nós fizéssemos isso também pela Secretaria e pela Procuradoria da Mulher e pela Frente em Defesa dos Direitos Humanos das Mulheres, que é uma frente mista.
Pois é, deputada Ana Perugini, outras autoridades que participaram dessa audiência pública, inclusive o representante do Ministério Público Federal, uma representante da Secretaria Nacional de Direitos Humanos, também
reconhece... Walter Cláudio Rottenberg.
Isso.
Olha a Ivana Farim Navenhete, que é presidente do Conselho Nacional dos Direitos Humanos.
Os dois também reconheceram os equívocos nesse processo, né? A senhora acha que também pode ter alguma iniciativa aí de fora da Câmara, até para tirar daquela instância local da justiça e trazer para a esfera federal?
Como se trata de um território, que é uma comunidade quilombola, e nós acreditamos que sim. Agora, o que eu defendo, Daniela, é que nós precisamos de responsabilizar aqueles que incorreram em erro, porque inclusive a Gracinha tem direito à indenização. Não há em nenhum lugar, não é que seja escrito que porque você é pobre ou porque você tem dificuldade com as condições de higiene, de ter os filhos retirados, porque caso contrário, nenhuma mãe quilombola pode ser mãe. Elas não podem mais gerar filhos. E uma das representantes que esteve à mesa deu um relato, ela criou oito filhos dela, mais oito que não eram dela. Filhos adotivos do coração, que ela também criou. Então, se ela tem essa condição, por que a Gracinha não tem? Então, nós temos que tomar posse, que as informações podem ser de justiça, e nós precisamos de tomar posse disso. Agora, hoje é o Dia Internacional da Não Violência contra a Mulher. Né? E essas mulheres que dormiram me ensinaram que, inclusive nós, que nos julgamos libertas de muitos preconceitos, de muitos amados da nossa sociedade, elas me ensinaram que quando elas deitam, elas dormem. Então nós descansamos muito pouco. Né? Nós estamos escravizados por uma cultura na sociedade onde nós somos valorados pelo excesso de trabalho que nós temos. E ouvir o amor, o gostar, o afeto que elas têm umas pelas outras e pela comunidade, pelos filhos da comunidade. Então, para nós que estivemos, nós tivemos até a saída de outras pessoas que ficaram muito chocadas com o que aconteceu, para que se recuperasse e pudesse voltar para a continuidade da audiência. O que nós precisamos viver agora junto ao Conselho Nacional é que esse sigilo de justiça venha para a mão do Conselho, para que a justiça seja feita, porque a busca por justiça, e ela não está na cor da pele, nem na cultura, e muito menos na condição econômica. Né? Uhum. Nós temos que preservar os laços de afeto entre as pessoas, que é o que mais carece na sociedade hoje. Uma sociedade de cultura muito racista, muito preconceituosa, que não saiu da escravidão ainda, e que precisa se libertar disso.
Ok, muito obrigada, hein, deputada Ana Perugini, do PT de São Paulo. Muito obrigada pela entrevista, por relatar aqui para a gente essas medidas que as comissões vão tomar.
Eu que agradeço. Parabéns pelo trabalho de vocês. E vamos à luta nesse Dia Internacional pela Não Violência contra as Mulheres.
Isso aí, deputada. Obrigada.
Obrigada.
Agora vamos à segunda entrevistada sobre esse tema.
Que é a Maria de Lourdes Mina, não é isso?
Maria de Lourdes Mina, coordenadora estadual do Movimento Negro Unificado de Santa Catarina, o MNU. Tudo bom, Mina?
Tudo bem, tudo bem. Queria cumprimentar os ouvintes da Rádio Câmara, cumprimentar também a deputada Ana, que nos recebeu em Brasília, e que foi uma das organizadoras da audiência pública que discutiu, onde nós tivemos a oportunidade de denunciar a situação de racismo e de opressão vivida pela Mãe Maria da Graça e pela a injustiça do enclausuramento das filhas de Maria da Graça.
Mina,
então, eu queria agradecer imensamente a Comissão de Direitos Humanos e também a Comissão de Defesa das Mulheres, né, da Câmara Federal.
Mina, você falou na audiência pública que a intenção de vocês era que esse caso ficasse conhecido, era denunciar para que as pessoas ficassem sabendo o que está acontecendo lá no estado. Explica para a gente como é que foi quando você ficou sabendo o que aconteceu com a Gracinha e a partir daí as iniciativas que vocês tomaram para levar essa denúncia para o resto do país.
A comunidade remanescente Quilombo, Toca Santa Cruz, é uma comunidade que fica muito próxima da capital, mas que vive ainda numa situação de total abandono e ainda com as relações de trabalho de escravismo. Né? A escravidão ali ainda permanece. E nós, o MNU em Santa Catarina, é a organização política que ajuda para que as comunidades possam conhecer os seus direitos e buscar, então, o exercício desses direitos. E, então, nós estamos nessa comunidade há mais ou menos 10 anos, na luta para que essa comunidade, ajudando a comunidade a se organizar. Mas ficamos sabendo disso em novembro de 2014, quando a presidente da associação, a senhora Natalina Felipe, nos chamou porque ficou sabendo naquele dia que eles tinham levado as crianças da Gracinha, da Maria da Graça. E aí nos chamou. E nós então fomos, achando que era algo rápido, por alguma questão, eles tinham levado. E fomos até o Ministério Público de Santa Catarina, comarca de Garopaba. Chegando lá, nós nos deparamos com a situação gravíssima. Tanto o Conselho Tutelar quanto o Ministério Público já estavam com o processo todo pronto e suspendendo o poder familiar da Mãe Maria da Graça. E aí a gente foi querendo saber quais as alegações, quais os argumentos. E os argumentos eram estritamente racistas, discriminatórios, preconceituosos, né? Uhum. Dizendo que ela era, por ser descendente de escravos, ela não primava pela higiene nem pelo asseio, e que, portanto, as meninas estava em risco porque a mãe era acumuladora. É, um outro argumento absurdo é que ela tinha um déficit intelectual, né? E o pedindo, então, que o Poder Público Municipal apresentasse um laudo, que elas pediam que fosse um laudo pronto, onde atestasse os problemas psicológicos da Mãe Maria da Graça. Então foi tudo muito conduzido para que e para poder fundamentar a suspensão do poder familiar.
Mina,
e a gente só percebeu.
Uhum. Mina, deixa eu aproveitar e te interromper um pouquinho. Você falou da questão do laudo. É, não houve, na audiência você explicou isso muito bem, não houve o reconhecimento da Gracinha como quilombola e nem foi pedido um laudo antropológico, como a deputada citou. Você que foi atrás disso, eu queria até que você falasse dessa questão do laudo antropológico e do não reconhecimento dela como quilombola, da repercussão que isso teve.
É, então, eles não. Uma das questões, né, que a gente. Que a advogada alegou a nulidade, né, do processo, foi esses argumentos que ela colocou é que ela era comunidade, ela era remanescente de quilombo, que a comunidade é uma comunidade quilombola, e, portanto, o ECA determina que quando é comunidade indígena e comunidade quilombola, que tem a participação de um antropólogo no laudo, né? Isso não houve, uhum, né? E aí, foi aí nesse momento do processo que ela alega, então, que não é uma comunidade quilombola. Uhum. Aí nós juntamos a certidão da Fundação Cultural Palmares, provando que era, sim, uma comunidade quilombola. E aí ela entra com outro argumento. Não, ela pode até a comunidade ser, mas ela não se comporta como tal. Porque se fosse quilombola, ela não pediria nas ruas. Uhum. E aí, assim, é um absurdo. Porque como que Maria da Graça, ela vem por duas gerações, servindo a três gerações, né? Que começa com a avó dela. Servindo ali o poder da sociedade ali de Paulo Lopes. E elas fazem pequenos serviços. E as famílias dão a elas alimentos, roupas. A avó era assim, a mãe foi assim, Maria da Graça foi criada dessa maneira, nessas relações ali com a elite, né, de Paulo Lopes.
Agora, então, tem uma repercussão também, Mina, na demarcação do território. Era isso que eu queria que você falasse. Porque teve uma desapropriação lá e estão construindo um empreendimento lá no território do Quilombo, é isso?
É isso, nós achamos que tem como, descobrimos agora há pouco tempo, que isso deve estar extremamente implicada a questão da negação da comunidade, enquanto comunidade quilombola, porque em 2010 descobrimos que o plano diretor, ele tira da comunidade uma grande parte do seu território e transforma isso numa reserva. Dizendo, então, que aquela parte do território se transforma em área urbana. E aí, um avanço incrível da exploração imobiliária, onde está loteando uma grande parte do território da comunidade. Então, desconfiamos que pode ser aí também uma relação ao negar o território quilombola, né, ao negar a comunidade como comunidade remanescente de quilombo, tem aí também os interesses da exploração imobiliária.
Ok. Maria de Lourdes, Mina, coordenadora do Movimento Negro Unificado de Santa Catarina.
Unificado.
Obrigada, hein, Mina, pela entrevista. Obrigada por fazer essa denúncia aqui no nosso programa.
Ah, obrigada a vocês também. Eu acho que é uma questão de humanidade, que a Rádio Câmara está ajudando a divulgar isso. Nós já apelamos para todos os órgãos que vocês podem imaginar. Então, divulgar isso na imprensa, divulgar isso, dar uma divulgação, pode ajudar, sim, a Justiça de Santa Catarina a perceber o equívoco que é e o quanto desumano é o que eles estão fazendo com a Mãe Maria da Graça e suas filhas.
Ok, obrigada, Mina.
Obrigada também.
Thank you.
No dia em que eu me tornei invisível, passei um café preto ao teu lado, fumei desajustado um cigarro.
Essa é Perfume do Invisível, de Céu, do álbum Tropix, que ganhou o Grammy Latino de Melhor Álbum de Pop Contemporâneo em português. E essa estrofe, O Dia em que Me Tornei Invisível, ela tem tudo a ver com essa entrevista que a gente fez, né, Dani?
Exatamente. A gente precisa estar atento para tantas coisas que se tornam, né, invisíveis por uma série de razões, especialmente na nossa vida cotidiana e nas questões de Estado, nas nossas questões de governo, que não necessariamente envolvem a nossa vida individualmente, mas que afetam todos os brasileiros, né? É isso que a gente gostaria de ter como um projeto de nação, que cada brasileiro tivesse o seu lugar e que parte deles não ficasse, né, na invisibilidade.
É que o Estado não vire as costas para as gracinhas do Brasil, né? Então, vamos agora a um intervalo e voltamos já já.
E o que estava quietinho ali se mostrou meu bem. Se mostrou meu bem. Ao teu lado, fumei desajustado um cigarro, vesti a sua camiseta ao contrário, aguei as plantas que ali secavam, por isso o cheiro impregnava o seu juízo.
Feijoada completa.